Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvinte. Na segunda-feira, dia 29, a Rádio CBN Maringá promove, a partir das 9 horas, o evento A Hora da Colheita, que é um balanço e uma análise da recente safra de verão e que vai abordar também a permanente geração de riquezas pela atividade agropecuária paranaense. Ocupando apenas 3% do território nacional, o Paraná é o segundo maior produtor de soja e milho, mas é o primeiro em vários outros segmentos, como avicultura de corte e peixe de cativeiro. A nossa conversa de hoje no CBN Rural é com o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, que vai ser um dos protagonistas aí da A Hora da Colheita. Boa tarde, secretário. Prazer em falar com o senhor. Nós estamos sem o seu áudio, secretário.
Desculpe, boa tarde, Rogério, boa tarde a quem nos assiste e quem nos ouve. Prazer estar com vocês nessa tarde.
Opa, o prazer é nosso. Terminada a colheita de soja, né, que é o carro-chefe do agro paranaense, qual é o balanço que se faz quanto à redução da produtividade causada pelas adversidades climáticas?
O balanço não é bom, embora a safra continue grande, é relevante, né? Mas não foi só aqui, foi Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, uma parte de Santa Catarina, que não está sendo compensada essa redução que nós tivemos aqui de 16% na produção de soja, 3 milhões e meio a menos de tonelada de soja. De qualquer forma, a safra ainda continua grande, é uma safra para 18,3, está no restinho da colheita aqui na parte mais sul do Paraná, essa região da Lapa, aqui na parte mais sul. Mas o balanço, infelizmente, não é bom. É, muitas regiões tiveram perdas expressivas, e você sabe, Rogério, e ouvinte sabe, que não está sendo fácil ser agricultor nesse ano. É, safra mais curta e preço ruim para quase tudo, né? Tem essas oscilações de preço diária aí, em função da questão da política internacional, da moeda, do juro americano, etc. Mas o preço, ele continua ruim. Talvez o único produto agrícola que esteja é assim com preço bastante razoáveis, mas com uma safra curta e por isso mesmo, é a laranja, aqui no Brasil e no Paraná também. Então, soja, nós tivemos quase encerrando a colheita, uma perda de 3 milhões e meio de toneladas e uma redução, portanto, de 16% na expectativa que todo agricultor tinha quando fez a semeadura lá, 10 de setembro em diante, até aqui embaixo, até fim de dezembro, começo de janeiro. Começou ruim, vocês lembram, né? Uma chuvarada do cão que prejudicou muito, teve gente que teve que replantar, e aí a partir de 15 de dezembro é que a maionese desandou, a coisa ficou ruim.
Também, né?
Altíssimas temperaturas, no solo, no ambiente, falta de chuva é o que fez, de fato, a gente perder. Além da soja, Rogério, o milho de primeira safra também levou um coice. Aí nós tivemos uma perda de 13%, foram menos 380 mil toneladas. Eu lembro que a gente nunca plantou tão pouco milho na primavera quanto esse ano. E eu, particularmente, acompanho isso há 46 anos. Então, para o modelo agrícola é um pouco ruim, para a lógica econômica do agricultor, pode ser racional, porque ele descarrega a sua perspectiva de milho na segunda safra, que também enfrenta problemas. Nós estamos já, deveremos divulgar amanhã uma avaliação, nesta quinta-feira, uma avaliação de redução aí em torno de 8%. 8% significa dizer 1 milhão e 200 mil toneladas a menos de milho na segunda safra. Quem queria colher 14,6 alto, vai colher, na perspectiva de hoje, 13,4. É muito ruim o estado da lavoura ali no oeste, parte do oeste e outras regiões também. Basicamente, falta de chuva, altas temperaturas que tiraram o melhor desempenho das lavouras. Tudo somado são 5 milhões de toneladas altas a menos, né? Claro que já tinha tido uma perda também do feijão na primeira safra, das águas, a gente perdeu 23% da safra. Então, repetindo aqui, não está sendo fácil não para ser agricultor esse ano, enfrentar esse clima maluco, né, e combinado com o preço mais baixo. Essa perda só para que o ouvinte tenha uma dimensão, ela passa de 7,5 bi, tá? É uma grana que não vai circular, infelizmente, deixando muita gente aí pendurada em banco, pendurada em fornecedor, ou com até uma incapacidade de pagar suas contas, porque as contas não estão fechando, Rogério.
Certo, ou seja, tem menos safra e menos dinheiro em circulação, né? E não tem como fugir disso, né? Porque a economia das regiões acaba sofrendo as consequências.
É, mas, por outro lado, né? Seu ano passado, esse mesmo agro, né, que cresceu 26% aqui no Paraná, ele ajudou o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, a riqueza do Paraná, a ter crescido 5,8% ano passado, puxado por esse movimento do agro. Esse ano, infelizmente, nós vamos ter uma contribuição menos relevante, né, porque nós vamos ter provavelmente uma safra de grãos aí por volta de 40 milhões de toneladas, mais ou menos aí uns 13% a menos do que nós produzimos no ano passado, o que é ruim, porque a gente tem uma perspectiva de continuar crescendo, tanto aqui no Paraná quanto no Brasil. Mas roça é campo, você sabe disso, né? A gente vive enfrentando esses desafios e esses reversos de vez em quando.
O Paraná, secretário, tem uma atividade agropecuária bastante diversificada, né? E com uma permanente geração de riquezas. A gente fala aí, por exemplo, da questão da avicultura de corte, o malte lá nos Campos Gerais, uma produção que vem crescendo, o setor suco energético, o leite, os hortigranjeiros, enfim. O senhor poderia dar um panorama sobre isso?
Claro. Esse nosso estado aqui, eu vou fazer uma pequena correção na tua matemática aí, tá? 2,3% do território nacional, não 3%.
Ah, 2,3%, verdade.
É menos de 20 milhões de hectares da nossa área geográfica, e que nesse ano, por exemplo, teve 33% do território físico ocupado com soja e cana, tá? É que traz problemas, que traz deriva, que traz concentração, tudo problema a ser enfrentado. Mas o nosso estado é muito... Eu sempre digo, e acho que não erro, que o nosso estado é o mais diversificado do Brasil. É uma zona de transição de clima, do clima subtropical para o temperado, a nossa miscelânea de coisas que a gente faz aqui, o nosso mix, ele é maior. Então, a gente vai aí uns 300 e 350 produtos que a gente cultiva aqui com alguma competência. Vai do chazinho da camomila aqui na região de Curitiba, que exporta, até a grande cultura que é a soja. Sim, mas o Paraná é referência em proteína animal. É o maior produtor de carnes do Brasil. Ô, mentiroso, Ortigara, não. A gente produz pouco boi, produz qualidade, mas nós temos uma escala de abate para o tamanho do nosso consumo. É mais ou menos umas 330 mil toneladas ano. Mas nós temos dois setores que são muito importantes, três, aliás, que crescem fortemente. O Paraná é o principal produtor de frango. Nós abatemos, ano passado, produzimos mais de 4 milhões e 600 mil toneladas de carne de frango, que vai para o mundo, vai para mais de 150 países, e que cresceu 5,4% ano passado em produção física. E nós temos um setor importante que cresceu também 5,7%, que é a suinocultura, decorrente de um esforço de superação da aftosa, né, lá em 2021, que está abrindo o mercado devagarinho, e nós produzimos 1 milhão 160 mil toneladas. E se eu somar os peixes que cresceram 9,9%, 10% ano passado, mais umas 180 mil toneladas, etc. Então, uma produção aí de proteína de carnes para consumo humano de 6 milhões e 300 mil toneladas. É um bom desempenho liderando no Brasil. Você se referiu ao mercado sucroalcooleiro. Problema na Índia, mais produção de etanol, menos de açúcar. O açúcar está valorizado já há uns 3 anos. Nós somos o terceiro produtor de açúcar do Brasil, com mais de 2 milhões e 6, 800, quase 2 milhões e 900 mil toneladas. Nós também produzimos, Rogério, cresceu ainda fortemente, 3 bilhões e 300 milhões de litros de etanol de cana-de-açúcar, mais um pouco de etanol do milho, que é um outro uso que a gente está dando para esse cereal importante. Bom, então... Nós lideramos a produção de erva mate no Brasil. O Paraná tem quase 2/3 da erva mate, que além de chimarrão, tererê, está aqui o chimarrão, o tererê, o chamate, e começa a ter outros usos na indústria de fármaco, na indústria de material de limpeza, na perfumaria, coisas assim. Nós somos um grande produtor, principal produtor de feijão do Brasil, com as nossas três safras aqui, grande parte do feijão que o Brasil consome, especialmente o preto, mas não só, o carioca, sai aqui das terras paranaenses com boa competência. Nós somos o principal polo produtor de amido, fécula de mandioca do Brasil. Vai dizer, não, o Pará produz farinha. Nós produzimos coisas de mais valor agregado nas nossas 34, 35 fecularias modernas que estão exportando parte ou produzindo uma grande linha de derivados importantes para a alimentação humana, para a produção de papel cartão, para a produção de embutidos. Nós temos uma horticultura diversificada. Bem verdade é que cabe muito mais, pequenininho em flor, mas deve ter um crescimento aí mesmo na região norte, perto de Floraí, essa região aí a gente quer trabalhar, né? Essa questão da floricultura, mas temos uma diversificada linha de produção de frutas, legumes e verduras. Líder na produção de batata, por exemplo, tomates, repolho, enfim, o conjunto de frutas é grande, mas ele cabe mais, precisa mais, porque a gente gasta muito dinheiro comprando de outros estados e para nós isso é oportunidade.
Certo.
Nós somos o terceiro estado que produz tabaco do Brasil. São quase 25 mil famílias e o tabaco aqui não é apologia, 90% dele é exportado dos três estados do sul para o mundo, gerando aí uma montanha de tributos aqui dentro e gerando muita divisa. E se a gente não fizer isso, a gente perde o mercado lá para o chinês, para o canadense, para o turco e outros grandes produtores. Então, para os nossos agricultores, bem do jeito correto, bem organizado, sem agrotóxico, sem cortar madeira, sem trabalho infantil, é uma atividade lícita que dá muito dinheiro, especialmente num alqueire e pouco de chão, que é a média de cultivo por parte dos nossos agricultores. Sim, trigo é uma cultura que a gente tem o desafio de colocá-lo. O Paraná deve voltar ao topo esse ano, possivelmente, embora tenhamos aqui uma redução de área. O Paraná lidera a produção de cevada de longe, como se falou aí. O Brasil é o terceiro produtor de cerveja do mundo e a gente gasta muita grana importando malte e lúpulo. Duas novas empresas, elas vão ser, uma será inaugurada agora dia 6 de junho. Adivinha o dia que é? Dia de São Norberto. É uma intercooperação de seis cooperativas com alta capacidade ali em Ponta Grossa, e tem uma quarta maltaria que estão vindo aqui os alemães em parceria com a Agrária fazer maltes especiais. Só essas duas indústrias que, quando prontas, vão elevar a nossa participação paranaense em 42% do malte que o Brasil consome, deixando de importar, portanto, exigindo aí de 80 a 100 mil hectares a mais de cevada, oportunidade para os agricultores, especialmente aqui no Centro-Sul, onde não tem, obviamente, milho safrinha. Então, esse conjunto de coisas faz do Paraná um estado muito diversificado. Vamos falar de temperinhos, vamos falar de plantas medicinais, aromáticas, enfim. Isso tem um grande apelo. O Paraná, grande produtor de laranja, noroeste, que enfrenta, infelizmente, como São Paulo, como a Flórida, questão do green, amarelinho, HLB, que estamos lá com uma estratégia correta. O Paraná, que produz 90% do fio de seda do Brasil, através dos produtores do casulo, do bicho da seda. Enfim, nós temos esse conjunto grande que fazem a força do Paraná, que fazem o produto, o agronegócio, né, participar aí 35, 36, 37, depende do ano, de toda a riqueza que o Paraná gera por ano. E isso gera, você sabe, Rogério, muita oportunidade. Vou te dar um dado só. Dois, aliás, permita. 100 mil pessoas no chão de fábrica matando e destrinchando frango. Um frigorífico só tem 1.200 pessoas abatendo e processando peixes todos os dias do Paraná. Veja, isso movimenta a economia. Pode criticar, mas é um trabalho meia boca. Não, é trabalho, é oportunidade, né? E como nós estamos assim, com uma taxa de desocupação muito baixa no Paraná, acaba que ocorrendo a disputa por esses trabalhadores, o que acaba também valorizando um pouco mais o trabalho nessas funções, nessa nossa grande agroindústria.
Ok, então, secretário, o nosso tempo já está praticamente esgotado, né? Então, no dia 29, segunda-feira, o senhor vai estar conosco aqui no evento A Hora da Colheita. Muito grato aí pela sua participação aqui no CBN Rural.
Muito obrigado, Rogério. Parabéns pela boa comunicação. E obrigado a quem nos aturou até agora. Obrigado.
Uma boa tarde, voltamos com você aí, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.